Fala galera, Marlon Pedrolo falando e o Biblicast está começando. Estamos agora chegando aqui com a nossa série Somos Todos Teólogos e esse é o episódio de número 3 da nossa sequência falando sobre eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Eu havia dito que falaria um pouco sobre os ministérios, né, os diversos ministérios que existem para serem desenvolvidos na igreja local. Falar um pouquinho sobre ministérios de liderança e os ministérios auxiliares. Então fica aí comigo, vamos estudar a palavra de Deus, afinal de contas, somos todos teólogos. Bom, vamos direto ao assunto, aí eu quero começar falando sobre os ministérios que aparecem em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Algumas versões dizem mestres. Aqui fala alguns ministérios que foram concedidos por Jesus a algumas pessoas do corpo para serem exercidos na igreja, como eu havia explicado, né, no podcast anterior, para serem exercidos na igreja visível, na comunidade onde a pessoa ela faz parte, onde ela cultua ao Senhor. Primeiramente, ele fala sobre apóstolos. Existe uma discussão aí se o ministério de apóstolo ainda existe, se ele ainda está em funcionalidade, em funcionamento, ou se ele ficou restringido ao período dos apóstolos, dos 12. Eu, como continuista, né, alguém que acredita que os dons estão em perfeito funcionamento, todos os dons, eu creio que apóstolo é um ministério que ainda existe nos dias de hoje. Mas é claro que de uma maneira diferente do ministério apostólico exercido pelos 12 e pelo apóstolo Paulo. Nos tempos bíblicos, um apóstolo era alguém que era enviado para lançar os fundamentos, para lançar doutrinas, recebia revelações da parte de Deus, era guiado pelo Espírito Santo e fundamentava doutrinas para a igreja. Fazia com que a igreja se alicerçasse naquelas doutrinas para a glória de Deus. Hoje em dia não existem mais apóstolos que lançam doutrinas, que lançam fundamentos. O cânon está completo, o cânon está fechado, portanto ninguém vai receber uma revelação de Deus para trazer uma nova doutrina para a igreja. A palavra apóstolo é enviado e nesse sentido ainda existem pessoas que são enviadas por Deus para então ali estabelecer uma igreja num local, começar um ministério, começar um trabalho em certa localidade. Nesse sentido, apóstolo, eu acredito que ainda exista. Alguém enviado para iniciar um trabalho, iniciar um projeto que vai desenvolver ali naquela região uma igreja. O texto vai falar também ali sobre, depois de apóstolos, profetas. Outro também ministério que existe uma discussão se ainda existe, se não existe mais, se está funcionando o ministério de profeta ou se foi restringido aos tempos bíblicos. Como eu disse, eu acredito que todos estão em plena funcionalidade. O profeta também tem uma diferença entre o profeta dos tempos bíblicos e um profeta nos dias de hoje. Profeta significa aquele que fala no lugar de outro, ou seja, uma pessoa que recebe uma revelação de Deus e fala no lugar de Deus, traz um recado, uma mensagem, uma revelação do Senhor. Nos tempos bíblicos, os profetas traziam revelações que também estão contidas aí na Escritura como uma revelação doutrinária, uma revelação que trazia ali um fundamento para o povo de Deus, era um guia doutrinário para o povo de Deus. Os profetas de hoje não trazem revelação doutrinária, não vai ser revelada uma doutrina para os profetas para que a igreja então seja alicerçada naquelas doutrinas, não, mas o profeta ainda existe, aquela pessoa que recebe revelação da parte de Deus para trazer uma mensagem, um recado que vai trazer edificação, consolação, conforto para a igreja de Cristo. Então o ministério de profeta existe, mas de um modo diferente aí dos tempos bíblicos. Depois de profeta, nós temos ali evangelista. Evangelista é aquele que tem um ministério para lidar principalmente com os perdidos. Já entrando aqui no próximo ministério, que é o de pastor, o pastor é aquele que recebe a função de lidar com ovelhas. Já o evangelista é aquele que recebe a função de lidar com os perdidos. O evangelista vai exercer o seu ministério fora da igreja. Já o pastor vai exercer o seu ministério principalmente dentro da igreja. Evangelista cuida de perdidos e o pastor é aquele que cuida de ovelhas. E depois nós temos ali o mestre ou também os doutores, que são aquelas pessoas que receberam o ministério principalmente para a área do ensino, que vão receber ali o entendimento de Deus, vão se aprofundar nas escrituras e vão trazer o ensino para a igreja, vão trazer crescimento para a igreja na questão doutrinária e de conhecimento da palavra de Deus. Interessante ver aqui a continuação do texto, no versículo 12 em diante diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja que o texto explica por que que Jesus Cristo dá esses ministérios para algumas pessoas da igreja. Por que que tem pessoas na igreja que recebem essa função de liderança, apóstolo, pastor, profeta, evangelista, mestre? É porque essa liderança, ela vai levar a igreja de Cristo ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento. É muito importante que todo cristão tenha líderes sobre a sua vida, esteja submisso debaixo de uma liderança espiritual, porque isso é bom para o corpo de Cristo. Existe amadurecimento, crescimento, e também a igreja fica protegida contra aqueles que querem trazer falsos ensinos, que querem ludibriar a ovelha para afastar ela do rebanho, para a igreja parar de ser um menino levado por todo o vento de doutrina, que sai ouvindo tudo que alguém diz. Não, ela tem uma liderança que vai ensinar, vai guiar, vai conduzir ela à glória de Deus. Também encontramos nas Escrituras o ministério dos diáconos. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Os apóstolos, para eles não se distraírem do ensino da palavra, para que eles pudessem manter o foco na meditação da palavra de Deus e na oração, eles pediram para que a igreja escolhesse 7 homens para servirem as necessidades da igreja. E daí que vem, né, o diácono. A palavra diácono é aquele que serve. E foi pedido então para que fosse escolhido dentre os irmãos da igreja alguns que exercessem a função de diáconos. É aqueles que auxiliariam os apóstolos com as necessidades da igreja. Eles exerceriam uma função administrativa na igreja. Eles manteriam a igreja em ordem para que os apóstolos, os pregadores, pudessem manter o foco no ensino e na oração. Em 1 Timóteo, capítulo de número 3, ali a partir do versículo 8, a gente vai encontrar uma lista de qualidades que uma pessoa deveria ter para que ela pudesse ser nomeada, escolhida, levantada como um diácono. Não é qualquer pessoa na igreja que pode ou poderia, né, exercer a função de diácono. Ela precisava se encaixar em certas funções, porque é um ministério importantíssimo. Então nós vemos aí que existem vários ministérios que podem ser exercidos na igreja local. Ministérios estes que são concedidos pelo Espírito Santo, são concedidos por Jesus e são reconhecidos pela própria igreja, pela própria comunidade. Claro que existem muitos outros ministérios, mas como você sabe, o podcast aqui do Biblicast, ele tem uma função de ser curto e objetivo, né? Então eu vou me manter aí nestes ministérios: o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre e o diácono, que são os ministérios mais conhecidos e o que mais aparece na igreja, né? São as funções que a gente mais vê sendo exercidas na igreja. Espero que esse podcast possa ter te ajudado e te abençoado a entender um pouquinho mais sobre ministérios. E a intenção principal desse podcast aqui era falar para você que na igreja local você pode e você deve ser útil. Você não faz parte de uma igreja local só para ficar lá assistindo ou ficar lá vendo os outros fazerem alguma coisa. Não. Jesus Cristo te inseriu nesta igreja local para que você exercesse uma função, para que você desenvolvesse nela um ministério, que o objetivo principal é a glória de Deus e trazer edificação e crescimento para os irmãos que estão com você nessa comunidade. Então que Deus possa sempre estar mostrando para você o que Ele espera que você faça, o que Ele quer que você faça na sua igreja local. Um forte abraço e até a próxima!